E pra você que tá ouvindo no Spotify ou em qualquer plataforma, pode ser boa tarde, boa manhã, não sei, quem sabe.
Pode ser mil coisas.
Pode ser qualquer espaço-tempo.
Pode ser coisas carinhosas. Né? Pode ser um. Pode ser um.
Nossa, o programa já começou sem sentido, né?
Ah, é um nonsense. É um momento nonsense. Já que é um momento nonsense, Chiquinho tá pronto para fazer a primeira parte do quadro?
Sim. Eu tenho que ver se o Rafa está.
Sim, essa eu guardo há anos na carteira.
Ele guarda anos na carteira. Depois falaremos sobre isso. Piadas, cacete e planeta. Ai, que coisa horrorosa. Tá bom? Então vamos lá, então. Eu vou dar um stop nisso aqui. É, vou testar duas vinhetas, tá, Rafa? Você aprova sim ou não?
Sim.
Antes do Chiquinho falar.
Você quer que eu aprove ou você espera a segunda vinheta pra eu dar o veredicto?
Tem essa aqui, ó.
As duas são boas.
São boas, né?
As duas funcionam.
Eu gostei mais da segunda.
Então é essa.
Então bora.
Começa agora os duvidosos conselhos de Rafael Nascimento.
Olá! Olha só. Não volte com um ex-namorado, ex-namorada, ex-marido, ex-mulher. Isso é tipo comprar um carro que já foi seu. Ele vem com os mesmos problemas, só que mais rodado. Fica a dica!
Termina agora os duvidosos conselhos de Rafael Nascimento.
É boa essa aqui, né?
Boa.
É boa.
Sabe do que é isso? Não. BGs do Chaves e Chapolin.
Olha aí. Uhum.
Né? quer ver? Vou fazer um... Ah, o programa é nosso, eu faço o que eu quiser aqui.
Eu acho que depois que terminar o conselho, você tem que pôr uma música de arremate pra fazer tio.
Sim, sim.
Põe a Big Dipper.
Ah, é que não dá pra ver o nome aqui, que tá tudo Chaves e Chapolin, BG original. Então tá. Ah.
Essa é muito boa. Essa é maravilhosa. Essa eu tô vendo o Seu Madruga entrando com o porquinho na sacola.
A mesma variação, só que agora do instrumento. E essa aqui? Essa eu não conheço?
Começa agora.
É uma boa pra remate.
Começa inclusive. Agora. Os duvidosos conselhos de Rafael Nascimento.
Ficou bom. Esse é o clássico. Essa podia terminar.
Ah, não,
essa aqui tinha que ser o arremate. Acaba com os conselhos duvidosos, vai ser essa.
Depois, dá mais uma passada.
Termina agora.
Não é, ia ser melhor, né?
Termina agora.
Tá, chega, vamos pro nosso beijo.
Vamos. Ai, que delícia.
Ai, mas que delícia.
Chiquinho.
E aí?
Chiquinho com esse corpo sarado, né? Uhum. Esse corpo malhado, né? Da carne na brasa.
Terça, essa semana eu fiquei lembrando do seu chiquinho.
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 Cheira chibi chiquinho!
Ainda bem que cheira chibi
ficou ruim. Cheira chibi ficou horrível. Foi?
Droga! A gente tava falando rápido, tava mantendo horário nobre.
É verdade.
Perdemos o horário nobre. Ai, muito bem, amigos. Começando bem seu programa Sub7. Hoje com um tema, né? Que vamos agora explorar o poder da nossa mente.
É?
Então,
da nossa imaginação.
Exatamente. Ó, é o seguinte, a partir de agora. Vocês têm em suas mãos virtuais aqui, né?
Certo.
Aproveitar que nós estamos em áudio e vídeo, né? Se você estiver no podcast, está em áudio. Se você estiver ao vivo com a gente,
Sim. Em
vídeo no facebook.com/programasub7. É, mas eu esqueci um pequeno detalhe, né? Chiquinho, confere se o estúdio 8... você vai lá, Rafa Nascimento? Tá bom, confere se o estúdio 8 ele está fechado, está tudo certo,
uhum.
Né? Enquanto isso... já vou avisar, hoje tem coisas muito legais aqui, né? Inclusive, né, Chiquinho, você tem a chamada das notícias?
Se eu tenho a chamada das notícias, não.
A gente podia fazer uma chamadinha. A gente nunca fez isso. Que nem o Jornal Nacional que dá os spoilers das notícias.
Hoje antes. Eu não tenho notícia.
Você não tem notícia?
Não.
Então eu vou dar as notícias como hoje se fosse alguma coisa importante, como se fosse alguma coisa especial, né? Sim. Ah. Não?
Vamos. Né? O que vai ter de notícia hoje?
Então, mas eu precisava pôr um BG disso, né?
Sim.
Deixa eu ver se vai dar certo. Às vezes não dá certo. Eu vou tentar pra ver... Nossa, hoje tá muito lento as coisas aqui.
Tá, mas é normal.
É normal.
É. Né? Poder da mente.
Poder da mente, né?
Sim.
Hoje no Jornal Sub7, vamos lá. Cão toca campainha para entrar em casa e surpreende idoso em Mato Grosso. Né? Uhum. Ah, peraí, aqui é outra notícia. Coveiro ganha fãs com vídeo de exumação. Achei minha zona de conforto.
É sério isso?
É. Pitbull é flagrado com tijolo na boca, em terraço de casa. Ele não morde, mas taca tijolo. Diz
é
dona.
É sério?
É, essas são as notícias.
Você vai falar de um cachorro que... Um pitbull que ele não morde, mas ele taca tijolo.
Isso. Então, gente, mais daqui a pouco no Jornal Nacional, essas... Jornal Nacional.
Jornal
Sub7.
Certinho,
essas notícias importantíssimas.
Quentíssimas.
Tá? Muito bem. Rafael Nascimento.
Sim.
Só para lembrarmos
Tércio
aqui...
Emo.
Só para lembrarmos aqui a,
claro.
o nosso programinha aqui, ó. Ixi. Agora foi. É o seguinte. Nosso tema de hoje é o seguinte. Estou dando para vocês agora um cartão... ilimitado.
Imaginário, né?
Sim, imaginário, lógico.
Ok.
Né? Onde você possa gastar o quanto você quiser e puder, tá? Cada um de vocês tem um cartão, eu também tenho o meu cartão aqui.
Um valor tá? Monetário.
O valor infinito. É
infinito.
Infinito. Você pode gastar com o que você quiser.
Mulheres.
A pergunta é... com que... Vamos lá, então. Vamos começar. Com o que você gastaria primeiro? E esse mulheres é qualquer mulher... Né? Porque você tem limitado, você pode ter mulheres da Tailândia, você pode ter mulheres de Valinhos, você pode ter mulher de Pindamonhangaba.
Porque você pode ir até lá para gastar o cartão com a... o cartão internacional?
É o cartão internacional.
Ok.
Ele é até interplanetário.
Interplanetário.
Dá para comprar um satélite.
Olha.
Né? O que vocês fariam com...
Marcianas. Principalmente se for aquela dupla de cantora sertaneja dos anos 80. As marcianas.
Aí, tá bom.
É, dá pra comprar um show das marcianas, ou não, não?
Olha, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse dinheiro ilimitado era primeiro resolver a minha vida financeira, resolver dos meus parentes e volta. Ponto.
Ilimitado, cara, você faz o que você quiser.
Então, mas o quê? O quê?
Não, o porque legal agora, é saber o que você vai fazer.
O que você vai fazer? O que você faria?
Eu viveria sem limites. Não,
não
viveria,
é
eu viveria,
não,
eu viveria sem
limites. Então, ilimitado, você vai viver sem limites.
Primeira coisa, eu ia comprar uma girafa.
Uma girafa?
Sim.
Gente, mas a girafa não serve pra nada, não serve pra ficar espiando por cima.
Imagina assim. Eu dando um rolê em Santo André com uma girafa e uma cordinha. E passeando com ela pela Oliveira Lima, por exemplo.
Cara, se eu tivesse...
Rapaz...
Só de extravagância. Por que o Michael Jackson fazia isso com lhamas? Ia com lhamas no estúdio.
Ele
o
tinha...
Fred Mercury ia com animais também no...
Na verdade foi o contrário, né? O Fred Mercury falou, não dá pra trabalhar com esse cara, com essa lhama.
Então.
Foi nesse esquema.
Foi nesse esquema, exatamente.
Ele traz a lhama pro estúdio, tá tudo fedendo aqui. Yeah, para com isso.
A lhama cantando. Yeah. A lhama com sapato preto e preto do Michael Jackson.
Cara, ia ser muito legal a música do Michael Jackson com o Fred Mercury, né?
Tinha tudo pra dar certo, ou não.
Ou não. Já não deu, né?
Já não deu. Ah, era... Não, o Michael Jackson tava num momento muito extravagante.
Tava.
Entendeu? O cara tem muito dinheiro.
Diz que o Michael Jackson...
O cara comprou uma terra chamada Neverland.
E então, foi onde eles gravaram a música 666 com Paul McCartney.
Aí, ó. Sério?
É, aquele terreno onde eles gravaram aquele clipe...
É em Neverland.
Ele não era Neverland ainda. Ele se apaixonou pelo terreno e falou, vou comprar.
Então.
Eu posso... Esse cara que gravou o clipe comigo, eu vou pegar todos os direitos da banda dele. Você sabe dessa história, né?
Não.
O Michael Jackson, ele comprou todos os direitos autorais
dos de
todas
Beatles.
As músicas dos Beatles.
Ah, isso eu sabia. Então o royalties vai tudo pra ele.
Tudo.
Ia, né?
Ou ainda vai.
Vai pro espólio, né? Eu não sei como é que funciona lá fora, né?
Também não sei, mas eu acredito. Será que
passa... Deve ter o espólio.
Passa pros parentes, assim, tipo, na sequência?
Sim, tem o patrimônio que vai pra família.
E lá nos Estados Unidos não é 70, é 100 anos, né? Ou é 70 anos?
Não, acho que é universal, 70 anos.
Não é não. Lá, eu acho que é 100 anos.
Nossa, cara, porque imagina em cada...
Domínio público, acho que é 100 anos. Tenho quase certeza disso.
Natália...
Natália Ferro, pra resolver esses enigmas.
O Michael Jackson, ele era excêntrico, né?
Sim.
E
muito.
Ele tinha... as coisas que ele tinha, né?
Eu queria muito ver aquele documentário dele lá de... Sabe que documentário que é?
Ai,
é um documentário que alguém que via perto dele falava dessas excentricidades dele.
Então, assim, tem uma...
Foi um documentário desse que ferrou ele, inclusive.
Tem uma regra que ele tinha com os funcionários que trabalhavam na casa dele, né? Que tinha uma cláusula, né? Dizendo que essa cláusula proibia os funcionários de olhar pra ele.
Sério?
Não, tinha umas outras cláusulas também que era os funcionários não podiam falar nada ou fazer nada, ou levar, tirar foto lá dentro, nada, não podia fazer nada.
Mas não olhar pra ele já é um absurdo.
Não, eu acho que é mais...
Pode até ser verdade, porque ele tinha aquela coisa com vitiligo, não sei o que, talvez ele ficava com vergonha.
Na verdade ele não fez cirurgia pra ser branco, ele fez cirurgia pra acelerar o vitiligo.
Ele já tinha vitiligo e ele acelerou pra falar, já que tô com isso aqui, vamos que vamos.
Ó, só queria dizer que a nossa conselheira para assuntos aleatórios, Natália Verro, já está acompanhando aqui o programa. Já está a postos. Por quê? Parece que alguém aqui... Tem trilha misteriosa aí, Tércio?
Trilha misteriosa? Ixi, peraí. Eu não estava preparado para isso.
Ok.
Né, mas vamos ver se eu tenho trilha misteriosa. Pode ser um grilo?
Pode. É, o grilo até... Pode... Parece que alguém aqui do escritório aqui da rádio disse para a Natália Verro que hoje não haveria programa.
Eu falei que...
Quem foi que falou?
Fui eu que falei. Eu não falei que não ia ter programa. Eu falei que o subset que o anterior tinha sido o último. E por acaso... Na verdade, eu e o Tércio tinha combinado...
Eu esqueci! Ai, não, mas tinha combinado isso da outra vez.
Foi, a gente nem sabia que uma semana passada não ia ter programa.
Ai.
Calhou isso acontecer.
E você não me caguetou, mano? Devia ter me falado em off.
Não, eu falei pra ela, eu lembro que eu cheguei em casa, né? Falei assim...
Peraí, ouvintes, vamos explicar. Chiquinho, explica todo o contexto, por favor.
Foi assim, a hora que a gente tava saindo do programa, como a Natália não tinha... Como a Natália tinha faltado, né, o programa, ela não tinha vindo, né? A gente ficou até brincando, falou, caramba, nós estamos com tão baixa audiência que até a Nath não veio, né?
Até ela desistiu. Mentira, de trabalhar.
Aí eu falei assim, vamos dar um sustinho na Nath? Vamos falar que esse foi o último programa?
Eu queria dizer, Nath, que eu não sabia de nada disso.
Você sabia sim, ele estava presente nessa
foi no
conversa.
Caminho.
Então
foi no caminho?
Foi.
Ah, então foi no caminho, foi mal.
Eu tô vendo
de volta, Nath. Eu lembro que foi no final do programa que a gente tinha combinado isso, numa das edições. Enquanto a gente voltava para a nossa linda e cheirosa...
Então, já que eu estava ausente e tô inocente nessa história, eu posso dizer, Natália, cumpra sua função e procura aí o negócio dos direitos autorais nos Estados Unidos.
Isso, quanto tempo, né, cai os direitos autorais?
É uma obra vira domínio público.
Isso.
Veja se é por país, se é universal, quanto que é nos Estados Unidos.
Para uma obra virar domínio público, acho que é 50 anos.
É 70 anos.
Não, no Brasil é 70 anos depois que o autor morre. Não é depois que ele compôs, é depois que ele morreu.
Isso. E nos Estados Unidos eu acho que é 100 anos. Agora não sei se é morte ou se é o período da música, não sei o que que é.
Eu acho que tinha uma coisa assim que falaram sobre alguns personagens da Disney, né? Que eles acho que tinham 100 anos de pra virar domínio público.
Isso. E aí,
a Disney conseguiu fazer um balaio lá e pra estender esse prazo pra que ninguém utilizasse.
Era verdade, eu lembro que isso aí era 100 anos, viu? 100 anos,
acho ó. 100
anos.
Mas a empresa...
Não, ia dar 100 anos, alguma coisa assim.
Mas não, gente, mas aí essa questão de marcas, personagens e patentes, normalmente países, elas têm... como fala?
Eu acho que eles
conseguiram... Você tem uma regularidade que você tem que ficar sempre registrando novamente.
Então, eu acho que na verdade, não virou, tipo... Eles devem ter dito como uma outra coisa, não
isso,
como, tipo, marca. Né? Porque imagina, a Coca-Cola... Daqui 100 anos perdeu o direito da marca. Acho que não.
Agora, música eu acho que é universal. É 70 anos mas da morte do compositor.
Mas eu lembro dessa história que o Chiquinho falou, exatamente
foi,
disso.
Foi uma coisa assim.
Mas né? Aí é outra seara de direitos.
Né? Com um cartão ilimitado, vocês comprariam a Disney?
Não.
Não?
Não.
Não, não tem como comprar a Disney. Disney é dona do planeta.
Então, mas o cartão é ilimitado. A gente não queria vender,
né? Cartão
eles não iam vender.
Não é interessante pra eles a venda. Ó, com cartão ilimitado, quando eu falei que eu viveria loucamente, porque assim, eu não saberia dizer uma coisa que eu compraria, mas eu ia me permitir, por exemplo, eu compraria uma loja de música inteira. Pra vender o que tá lá dentro, pra ser meu.
Só pra você ter.
Só pra eu...
Que nem fazer uma coleção de carros, mesmo que não vá andar. Eu tenho uma coleção
exato,
de carros.
Exato, tudo bem que se eu tivesse uma loja inteira de instrumentos, eu ia usar todos.
Não ia dar tempo. Em vida. Ou ia dar tempo?
Daria, eu tocaria 5 minutos em cada um.
Eu não sei, eu acho que assim, ó, se eu tiver... Bom, eu acho que primeiro...
Arrumaria a vida financeira.
Eu iria dar uma viajada. Eu ia viajar, sair pra viajar, conhecer
uns lugares,
Nordeste, aí. Conhecer esses lugares. Assim, eu não tenho muito interesse em... Lógico que tem, né? A gente tem interesse em conhecer vários lugares, né? Tipo, Estados Unidos, essas coisas assim. Mas assim, eu acho que antes de sair do país, eu iria viajar o Brasil pra conhecer. É, agora, não... se forem bem os materiais, o que eu faria? Eu iria comprar ou construir uma casa grande dentro da minha casa e iria ter um estúdio.
Ah, isso com certeza eu ia fazer.
Ia ter cinema,
eu acho que isso estúdio. Nós três íamos fazer.
É, acho que isso ia fazer. Deixa eu aproveitar que a Natália Vel falou assim. Fala aí, Chiquinho, lê aí o que ela escreveu, vai.
Lê o que a Natália escreveu.
O que é que eu leio?
Tá. É, a duração, 120 anos após a criação ou 95 anos após a publicação. O que for menor. Se o trabalho for... obra criada por um funcionário como parte de seu trabalho, isso é conhecido como um work for... Enfim. nos Estados Unidos.
Peraí, como é que é a palavra aí?
Work for hire.
H-I-R-E, Rafael.
H-I-R-E?
Isso.
Harry Potter.
Harry. Isso. É, Pedro.
Não, na verdade é hire, porque é igual fire, F-I-R-E.
Hire.
É, fire.
Já perdemos já.
Tá, não, desculpa, já perdemos o, enfim, nosso inglês marreta, né? Nosso inglês, né, com potência. Bem, com certeza nós seríamos um estúdio, mas eu gastaria com coisas extravagantes.
Vamos lá, então vamos pelo menos estabelecer uma coisa.
A girafa.
Estabelecer uma coisa. Arrumar vida financeira, todo mundo aqui arrumaria, então nem precisa falar.
Sim.
Ah, vou arrumar minha vida financeira da minha família. Ok, já aceitamos de todos. Vamos pensar nas extravagâncias. Eu compraria um Antonov.
O que é um Antonov?
O Antonov.
Não, eu
só tem um.
Eu compraria um DeLorean.
Eu imaginei que o Terceiro ia falar uma coisa
parecida. Um DeLorean. Mas foi vocês que me deram a ideia de, em vez de comprar um DeLorean, alugar um DeLorean?
Não, compraria.
Não, então, eu tava conversando com alguém e essa pessoa, não achei mais essa pessoa que me deu essa ideia maravilhosa.
Você conversou comigo sobre isso.
Não sei quem me falou. Sim, eu falei, nossa, ideia é genial. Porque falou assim, ó... Por que a gente queria ter um DeLorean? Na verdade, era só pra um desfile.
Pra tirar uma onda.
E só. Depois você ia guardar ele na garagem.
É acelerar na Anchieta e quando bater 66, gritar.
É, bater 88
milhas. 88
milhas
por hora.
142 km por hora.
É.
Era justamente pra isso.
1.21 gigawatts.
Isso, era pra esse momento. E depois se fizesse isso, acabou. Então por que não já pega esses carros que os caras já deixaram prontos? E aluga, já que o cara aluga pra evento.
Possivelmente ele não usa a semana inteira, né?
É, não, você aluga, porque eles alugam pra estande, fala assim, eu quero alugar um veículo. Com certeza o cara já deve ter seguro do veículo.
Aqui no Brasil existe um DeLorean em São Paulo, que ele é customizado, autenticado pela Universal.
Então,
que o cara conseguiu fazer a customização exata que então, serviria pro filme.
É esse aí. Eu ia pegar esse carro, fui passar um dia com ele, tirar foto, dar um rolê, sei lá, gastar tudo em gasolina, porque ele deve fazer um por um.
Eu, na boa, eu ia lançar ele na Anchieta bem na área onde tem radar, só pra ficar piscando.
Nossa, então, entendeu? Essa extravagância é interessante, né? Mas aí, em vez de comprar, dá pra alugar. Tipo, o sonho fica possível.
Sim.
Com as nossas rendas atuais e...
Eu...
Que foi? Tudo bem?
A etiqueta do meu boné tá...
Que susto, eu achei que era eu achei que era uma...
Um adesivo.
La cucaracha.
Um adesivo de fumante. Em cima da camisa.
Verdade, Rafa.
Tá, deixa eu parar de fumar. Põe um adesivo na camisa. Minha camisa não para de fumar. Por quê? Minha mãe fala que eu digo... Minha cabeça fica com cheiro de cigarro. Vou pôr adesivo na camisa. Que piada ruim.
Por que você tem um adesivo de fumante na camisa? Porque ela é cinza fumaça.
Nossa.
Foi pior.
Eu contrataria roteiristas pra fazer nossas piadas do dia.
Né? Cara, eu compraria todos... Melhor ainda, eu compraria, eu não alugaria não. Eu compraria, eu teria uma coleção de carros de séries e filmes. Eu teria o DeLorean, a Super Máquina.
A Super Máquina.
O Herbie.
O Herbie.
O...
Caça-Fantasmas.
Também, eu nem tinha pensado. O carro dos Caça-Fantasmas, que é um Cadillac. Uhum. E teria o furgão da Máquina do Mistério, do Scooby-Doo.
Boa. E tem o carro da Esquadrilha de Morte também.
Também.
A Esquadrilha de Morte. O que mais tem?
O do Dick. Vou mandar fazer, eu mando fazer o do Dick Vigarista.
Dick Vigarista é legal. ter aquele carro lá. Ia ser bem interessante. Eu ia falar alguma coisa importantíssima, eu esqueci. Então vamos mais pra frente.
Vamos continuar. Eu acho que uma coisa que eu iria fazer é. Eu ia, tipo. Todos os restaurantes chiques pra experimentar aquelas aberrações.
Ah.
Pra falar, vamos ver se esse negócio é bom mesmo? Sabe, tipo, experimentar o cardápio inteiro.
E sairia metendo pau depois.
Que horroroso prato, horroroso.
Porque assim, ó, dá pra você comer o cardápio inteiro, porque é tudo pequenininho, né? Tudo... É um creme de manga com um negocinho pequenininho, assim, tipo, duas lambidas, uma colherada você come.
Creme de manga silvestre colhida nas árvores do capão.
Cultivadas por
monges. Jalapão.
Eu não sou que nem as pessoas que têm, sabe, essa peculiaridade por comida, sabe? Eu gostaria de experimentar as comidas picantes do México. Não, eu não tenho essa...
Eu também não. Eu tenho minhas duas pirações. É música e tecnologia. Eu ia torrar com isso, velho. Ia ser instrumento, estúdio, computadores... E tudo que tivesse de tecnologia, cadeira super, sabe? Simulador de direção.
Fazer
tudo.
Um easter egg da vida.
Easter egg da vida.
Hoje, eu lembrei que eu ia falar da outra vez. Hoje eu assisti o Jogador Número 1 de novo.
Ai, é muito bom.
É muito bom, né?
Nossa.
E cara, eu
falei, cada vez que você assiste, você acha uma coisa diferente.
Eu devia ter assistido de novo. Exatamente, eu assisti. Eu falei, cara, eu não lembrava disso. Olha ali no fundo.
Fred Krueger.
Eu comecei a achar um monte de coisas lá. Eu falei, pô, eu devia ter assistido de novo, cara. É. Porque ele é muito legal. E o carro principal. Você assistiu o Jogador Número 1?
Eu ainda não assisti.
Ah,
assistirei,
cara.
Assistirei Loe.
Acho que ele tá no. Ele deve estar numa das plataformas
No Amazon. Você não, ou tá no Amazon.
Tá na
ou
Amazônia, tá na Amazônia Subset.
Ou tá na Amazônia ou tá na Televisão Cinema.
Televisão Cinema, será?
É,
Televisão Cinema talvez seja possível. É fácil, eu posso descobrir isso com apenas um toque. Né? Eu tenho um aplicativo aqui que ele cagueta onde tá o filme, em qual plataforma.
Que nem instante, você quer... Eu acho que o Google ele já liberou essa função.
Não, mas você acha em site. Você dá um Google, ele fala, olha...
Google você acha... Você acha o...
Links.
Os links.
Eu vou colocar aqui, eu vou pesquisar o quê?
Eu vou procurar aqui, o Jogador Número 1.
Vou colocar filme, o filme que a gente odeia, Tarso.
Qual?
Filme 500 dias.
Nossa, com é o filme que eu mais amo e mais odeio.
Nossa.
500 dias com quem?
500 dias com ela.
Aqui, ó, você pesquisa no Google, apareceu lá. É, TC.
Então, o Jogador Número 1 está no... Eu não sei o que é, Look, né?
Look é uma plataforma também.
Isso, L-O,
tá no,
O-K.
Tá no HBO.
Tem.
Tá no HBO Máximo. Certo. E tá na Pera TV.
Ah, né? Tá, beleza.
Já deu pra
entender? Pineapple TV.
Pineapple TV. E dá para alugar também em outros lugares aí, afim. Mas, tá. ele está no
tá
HBO.
Ele tá no HBO e na Maçã.
Na Maçã, isso. Tá. Quem quiser... Ou na Warner, que passou esses dias aí nos irmãos Warner Bros.
Cara, eu compraria um navio. Eu compraria um navio.
Pra que um navio?
Cara, eu moraria nele, inclusive.
Você não iria morar no navio, cara?
Nossa, cara, só que pensar já me dá ânsia.
Você não...
Eu falei que eu ia morar no navio, não morar em alto mar.
Será que com esse dinheiro...
Não, eu ia colocar no quintal da sua casa.
Não, mano. Gente, tem milionário que faz isso.
Um transatlântico.
Não, tem milionário que faz isso no norte da Europa, aqueles países que onde todo mundo é galego, aquelas coisas. Tem gente que atraca iates e mora no iate. Eles atracam... Porque, meu, imagina que tem uns iates que são maiores que as nossas casas juntas.
Tem...
E a pessoa mora lá dentro, não, fica atracado.
Você já parou pra pensar no tamanho do navio? Eu sempre quando eu vou num shopping, eu falo assim, cara... Tem navio que é maior que esse lugar, cara. Que sabe, shopping de 3 andares, 4 andares?
Sim.
Cara, tem navio que é maior que isso. E eu já acho gigante.
Exato.
Eu vi um esses dias aí. Acho que foi no...
Não é morar num catamarã safado, que, cara.
Acho que foi no República Coisa de Nerd. Eu tava assistindo... toda semana eu assisto. E aí o República Coisa de Nerd postou, tipo, umas bizarrices, assim, né, e tal. Aí apareceu, assim, tipo, um iate gigantesco, assim, ó, passando. Aí quando ele tava passando, aí no fundo tem, tipo, um iate que é 30 vezes o tamanho dele, assim.
É muito.
Ele é gigantesco, assim, gigantesco. Aí falou que o valor dele era 1,5 bilhões.
É valor bilhão.
Bilhões, cara.
Bilhões. Aí falou assim...
você comprar um prédio tamanho no shopping, que
ele,
flutua.
Ele foi... O dono desse iate gigantesco, é Barão do Petróleo. É tipo aqueles árabes e tal que
é. Ah, eu vi esse episódio. E é.
É que vestem aquelas tongas brancas lá.
Que até, a Nilce até reclamou: ah, o iate é bonito, mas tá encardidinho,
é. A cor dele é feia. Era bege.
Era aquele chamado Off-White.
O que é o Off-White?
O Off-White é um branco, mas que não é branco puro. Ele tem uma tonalidade. É um branco que às vezes é meio azulado, às vezes é meio amarelado, também conhecido como encardido.
Bege. Gente, eu descobri uma coisa que a gente não tem ideia de quanto equivale um bilhão ou um milhão. Natália Verro, tenho uma missão pra você. Vamos tentar converter isso como se fosse segundos, certo? Quanto dá um bilhão de segundos? Dá quantos anos? Quanto dá um milhão de segundos? Há quantos anos? Pra gente ter... Porque quando você fala um bilhão, a gente não tem ideia de quanto é um bilhão.
O problema é que essa conta é complexa de fazer. Sabe por quê, Tércio? Porque a unidade de medida é diferente, né?
Não, não é que é diferente. É pra você ter uma relação da diferença de um pro outro. Tipo, de um milhão pra um milhão. Qual é a resposta? Vai lá.
A resposta é a seguinte. É... Um bilhão de segundos...
Não, faz um primeiro de um milhão. Tem um milhão de segundos?
Eu posso achar aqui.
Tá, eu tento achar aí pra... Porque, pra você entender, tipo, um milhão de segundos é tanto. Um bilhão é tanto.
É mil milhões.
Então, mas aí, tipo, em anos, você vai ter uma ideia melhor. Quer ver? Vai lá. Em segundos.
Pera aí que eu vou achar aqui.
Acho que eu achei aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver.
Achou chiquinho. Achou chiquinho.
Ó, um milhão de segundos equivale a mais ou menos 12 dias.
Aqui, ó.
Um milhão de segundos.
Um bilhão de segundos equivale a 32 anos.
Entende a diferença? Um milhão de segundos são 12 dias. Um bilhão de segundos são 32 anos.
É que são mil milhões, né?
É. Mil milhões. Mas a gente não consegue entender essa perspectiva
São mil 12 dias.
Mil 12 dias.
São mil 12 dias.
Mesmo assim, cara, mas 32 anos, cara. Né? A gente tem mais de um bilhão de segundos aqui.
Mil 12 dias dá... Olha lá, 12 mil dias.
Ó, a Natália Velho fez aqui, ó. 31 anos, 8 meses e alguns dias. 1 bilhão de segundos, 31 é. Então colocou 32 anos, em média. Tem ideia, cara? Então quando a gente fala assim, tipo, custa 1 bilhão, é muito! É muito!
Quer dizer que nós já vivemos 1 bilhão de segundos, todos nós aqui.
Já vivemos 1 bilhão de segundos já.
1 bilhão.
1 bilhão de segundos. É louco isso.
Vivemos mais, né?
Sim!
Estamos bem mais que isso já.
É como diria a Pops, né? 20 centímetros cabe 1 metro. Ah, ainda sobra espaço.
Outra pergunta que eu ia fazer. Falando em Bing, sim. Cabe um metro. E 2 centímetros? Daria pra comprar com esse cartão infinito?
Quanto?
2 centímetros.
Dá.
2 centímetros a mais já...
Dá pra comprar mais.
2 centímetros.
Agora
se bem que com cartão infinito...
Isso que eu ia perguntar. Precisa dos dois...
Você não precisa de 2 centímetros, cara.
Precisa de 2 centímetros? Depois...
Precisa. É, o Rafa tem razão.
Não é?
Com um cartão infinito você não precisa de nada.
Né?
O Rafa tem muita razão.
Concordo plenamente.
2 centímetros. Pra que 2 centímetros?
Ah, sei lá. Bem, intervalinho?
Intervalinho.
Intervalinho, enquanto a gente pensa nesse 1 bilhão de informações aqui. Daqui a pouco a gente volta. Programa Sub-7.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para...
O mundo!
Daqui a pouco nós volta.
Já, já.
Será que a gente volta mesmo?
Volta.
Volta. Então volta.
Sub-7.
Programa Sub-7.
Aqui no Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
É, amigos, estamos aqui degustando
os prazeres do...
Isso, da vida, porque estamos gastando a rodo.
Exato. Em nosso cérebro.
Isso,
em nossa mente.
Em nossa mente. Nada melhor do que pôr uma música para degustar esse momento.
Estamos na vida bandida.
Esse BG serve, senhor Rafa, nosso alimento?
Não, tente outro. Esse
eu gostei desse BG de volta.
É, eu gostei também, viu?
Vou ficar experimentando isso. Vamos. Vou ficar pondo aleatório.
Teste o M.
Diga.
Chiquinho.
Rafa Nascimento.
Eu estava me perguntando aqui no nosso momento de intervalo. Muito bom. Maravilhoso.
Achei.
Como seria maravilhoso ganhar uma grana dessa.
Sim.
Mas ganhar uma grana, por exemplo, ganhar uma Mega Sena, alguma coisa da vida, você precisa de muita sorte. E aí, como a gente tava falando de poder da mente, eu pergunto, Levolesolis. Vocês acreditam que existe a sorte ou existe uma coisa de atrair com a mente, com o cérebro, ou até um karma? Tipo, poder... pra uma pessoa ganhar ou perder alguma coisa?
Tipo, poder da atração, aquela tipo, coisa assim?
Tipo, o segredo?
É, vocês acreditam no poder da sorte e do azar?
Cara, em primeiro lugar, eu acho que nosso BG já está errado pra esse pensamento. Teria que ser uma coisa assim, né? Você deseja, você quer, pense, adquira, rosa,
faça macarrão,
orégano com shoyu,
peito de frango,
pizza, né? Pizza com ketchup,
tudo que você deseja, é só mentalizar, é só pensar, é só pôr no miojo.
A questão é, existem pessoas sortudas ou azaradas?
Eu acho que existem sim.
Vou contar aqui uma pequena história. Agora sim pode ser aquele beijo novamente.
Ah, não.
O Segredo de Rafael Nascimento. Com o mesmo diretor de... Que é isso que tá tocando? Essa música não fui eu.
Não sei.
Em DVD, CD e cassete.
Em Blu-ray.
Muito boa. É o seguinte, você que está aí me ouvindo.
Certo.
Há muitos anos atrás, em uma pequena cidade do Japão,
Miracema do Norte é o nome.
Um velho senhor precisou sair de sua cidade natal a trabalho. Ele foi para a cidade de Hiroshima.
Certo,
ele foi para a cidade de Hiroshima.
Naquela mesma época?
Exato, porém naquela época estava acontecendo uma pequena contenda, uma briguinha de bairro.
Contenda.
Também
contenda.
Conhecida como Guerra Mundial. Eis que a cidade de Hiroshima, o nome desse senhor era Tsutomu Yamaguchi. É real essa verdade, história.
Para mim, o mais impressionante não é isso. É você saber o nome dele. Dessa história toda, o mais impressionante é isso.
E aí, ele estava lá, foi pra Hiroshima. Falou, ficou lá, estava trabalhando. Quando de repente houve a bomba,
a grande explosão.
E ele sobreviveu. Olha que sorte. Por quê? Porque ele não estava no centro da cidade, ele estava mais ao norte da cidade. Depois de 2 dias ele se recuperou com um pouco de queimaduras e falou: aqui não tá legal. Eu vou pra casa.
Vou pra Nagasaki.
Em Nagasaki!
Que também teve uma bomba atômica.
Ele chegou em Nagasaki.
Acabou.
Pum! Foi. Explorou outra bomba. Não, e ele não morreu de novo.
Caramba!
Ele sobreviveu. Aí eu pergunto.
Ele é uma barata, certeza.
Não, agora eu vou trazer um outro exemplo aqui. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto. Será? Uma enfermeira chamada Violet Joseph.
Ah, pera aí, eu vou mudar o BG, né?
Muda o BG.
Ah, essa é clássica, né?
É, pela do.
Eu não sei qual que é. Eu tô pulando aleatório aqui, não tem muito. Essa é boa?
Não.
Não.
Caramba, gente, vocês escolhem muito aqui. Vocês esperam muito de mim.
Pra recordar.
Uma enfermeira chamada Violet Joseph. Não era Joseph, mas era mais ou menos isso. Joseph, alguma coisa assim. Ela era. Ela trabalhava em cruzeiros, em navios. Ela trabalhava em um navio chamado Olympic, de uma empresa chamada White Star Line. Eis que esse navio Olympic, aliás, o BG tá ótimo.
Tá.
O navio Olympic se chocou com um navio militar da época, isso no ano de 1911.
Eu já sei qual que é o outro navio.
Ela estava dentro do navio Olympic.
É o irmão do Titanic.
É. Aí depois, vocês estão dando spoiler da minha história. Aí ela foi convencida por um amigo. Falou, olha, você está desempregada? Vai sair um barquinho aí, muito bom. Um barquinho que vai até Nova York. Vai lá trabalhar de camareira. Esse barquinho se chamava Titanic. Olympic? Titanic. O Titanic sabe o que aconteceu com ele, né?
Tem uma pedrinha d'água no caminho.
Tem uma pedrinha d'água no caminho? Vou passar.
Uma pedra d'água.
Caiu. E ela sobreviveu. Ela voltou no bote 16. Tô desempregada em terra firme. Olha... A White Star Line tá lançando um navio novo chamado Britannic. Olympic, Titanic e Britannic, olha os nomes. Só que esse vai ser navio de hospital, que vai cuidar dos soldados da guerra. Ah, vou trabalhar lá. tá chegando na costa, uma mina marítima alemã bate no navio, o navio... E ela sobrevive de novo. Agora eu pergunto, Evolino, esses dois que eu acabei de citar, eles são extremamente sortudos ou azarados?
Extremamente azarados.
Vocês acreditam na sorte ou na zica? Será que eles não são zicados do rolê? Ou sortudos em estarem vivos?
Fica a questão pra vocês que estão acompanhando.
Será que é o poder da mente?
Se sobreviver, eu acho que é sorte.
Ou será que é azar porque levou a treta pra dentro do navio?
Ou talvez...
Ou a bomba, né?
Ou seja um personagem do filme... Como chama aquele filme que o pessoal morria na montanha-russa?
Ah, do Caverna do Dragão?
Você já...
Era esse?
Não.
Você já... Então peraí, não. Qual que é, então?
Foi muito melhor a sua resposta.
Eu fiquei realizando a cena... Eu fiquei realizando a cena do exército americano falando, olha, esse velho é um espião. Aí ele chega na cidade de Hiroshima, bombardeia. Putz, não morreu! Aí ele vai pra casa e bombardeia de novo.
Mas o cara não morre, mano!
Não morre! Esse cara é sortudo e azarado. Essa mulher é sortudo e azarado. Meu, teve um cara que o bairro inteiro fez um bolão na loteria e esqueceram de chamar ele pra participar do bolão. O bairro inteiro ganhou e ele não.
Ah, não, cara.
Cara, eu não sei se ele é muito azarado ou muito sortudo.
Filme é premonição.
Não, nesse caso é azarado mesmo, porque ele não ganhou um bolão na loteria.
Uhum. Mas o cara ficou vivo, mano.
É, e os outros dois ficaram vivos, mas eles tiveram o azar de entrar nessas situações trágicas. Duas vezes, mais de uma vez. E uma coligada com a outra. O cara tomou duas bombas atômicas do mesmo Estados Unidos... E a mulher entrou nos três navios da mesma empresa, que também eu achei bom vacilo dela, né?
Eu nunca
mandei. O navio não era muito confiável.
Nenhum dos três.
E ela entrou. Seria isso, sorte?
Você compraria um barco?
Ou... Poder da mente. Você compraria o barco da White Star Line?
Que deferrando. Mas sabe isso agora, né, cara?
É.
Na época não dá pra saber.
Eu não sei, eu fiquei com essa pilha na cabeça. Falei, mano, é muito maluco essas coisas que acontecem, velho. Por isso que eu fiquei com isso.
Acho que é desses BGs, acho que não tá
dando. Eu não sei. Eu gostei dos BGs.
Então vou deixar
isso. Toda vez que você troca de BG, eu troco o tema da minha entonação aqui pra caber dentro.
Essa música é muito de bêbados conversando. Eu acho.
Eu
te amo.
Eu tô ouvindo esse BG.
Você é meu amigo.
Aqui, ó. Peito.
Eu tô ouvindo esse BG. Eu tô imaginando a enfermeira.
Você
dentro do Britannic. Pão! Porra, de novo.
Você é meu amigo.
Outra vez.
Ó. Você mora aqui no meu coração. Ó. Foi com você.
Tem bot nesse? Tem bot dessa vez? Não tem.
Conversa de bêbado.
Não dá pra fazer sentido.
Não, eu não tô mais bebendo, não. Agora eu tô indo pra igreja.
Eu gosto.
Muito bom, cara. Tércio, o que mais você faria com muito dinheiro?
Com muito dinheiro, cara.
Eu entraria numa lista de sortudos.
Eu compraria os direitos do Chaves.
Ninguém compra esse direito, velho. Ele parou de passar no mundo porque ninguém consegue negociar, né? Essa merda.
Não, ninguém quer pagar.
Ninguém quer pagar, né?
Todo mundo tem um preço.
Será?
É que é muito zoado, porque é um seriado que uma empresa tem o direito da fita e o outro tem o direito do personagem que tá na fita.
Sim, mas esse é o grande segredo.
É a regra.
É, porque aí você tem que entrar num acordo. Falando nisso, a gente falou no intervalo aqui, enquanto te deu.
E a Chiquinha tem o direito da personagem dela sozinha.
O Kiko também tem, não tem?
Ele era artista de circo, o Kiko.
Eu acho que o Kiko ele não chegou a registrar, cara, ele só usa.
Eu acho que ele mudou o nome.
Ele botou com K.
Ele botou com K e ele fez.
E registrou o K e K-O.
É, esperto ele.
É, eu acho que ele não tem, não. Ele não tem, porque se ele tivesse, não ia poder ter o Kiko no desenho do Chaves. Não tem a Chiquinha por causa disso, porque o direito
não tem. Não tem a Chiquinha no desenho?
Não.
Não tem.
É sério isso?
Não tem, tem a Pops.
Tem a Pops, é verdade, não tem a Chiquinha.
Porque a Chiquinha, ela é o personagem que pertencia à atriz, é isso?
É, não, a Chiquinha também pertencia ao Bolaños e também passaria pra empresa, pro Grupo X-Perito. Mas por um grande tempo, nem o Bolaños nem o grupo renovaram os direitos, porque lá no México, a cada 10 anos você tem que renovar. Aquelas leis lá, né, de patente, de marca, de personagem. E aí eles não renovaram, e a Chiquinha chegou lá pra renovar, falou, eu vou registrar como Latiles. Ela ia chamar de Chiles, não de Chilindrina. Ia fazer igual o Kiko, botar um nome novo. Aí eles falaram, ó Gui, a Chilindrina tá vaga. Ela, tô fazendo nada.
Tô aqui querendo registrar.
Não vai custar mais nada.
Eles não estão usando, vou registrar. Ela registrou.
Chilindrina.
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 La Chilindrina. Chilindrina que é o açúcarzinho, né? O pãozinho.
É pãozinho doce. É. Eu gostei da tradução, ficou melhor do que a primeira vez era Francisquinha. Depois ficou Chiquinha, achei que ficou melhor.
Chiquinha, né? Ah, mas é que tem coisa que é legal chamar de Francisquinha.
Chiquinho é sempre melhor.
O que é legal chamar de Francisquinha?
Não sei, eu acho que é uma questão nostálgica, porque é aquela época dos episódios que a dublagem era diferente, que já tinha Jaiminho, que já tinha... Porque aconteceu uma coisa engraçada. Os episódios que foram dublados primeiro foram os que já eram mais novos. Que já não tinha Madruga, nem Kiko, nem... Não tinha Kiko e Madruga. Que é o episódio que tem Francisquinha, que tem Dona Neves, que tem Jaiminho. Eles não vieram na ordem.
Olha, eu vou fazer uma sugestão. Vamos mudar de assunto que o Chiquinho não é de Chaves.
Eu sou muito ruim pra Chaves. Eu gosto de Chaves, mas eu sou bem ruim, assim, pra Chaves. Mas assim, eu tô aprendendo, tô aprendendo.
Tá aprendendo bastante?
Tô aprendendo.
Qual o nome do seu Madruga original?
É, seu Ramon.
Ah, já tá melhor.
É, Dom Ramon. Dom Tem Ramon. Um episódio, inclusive, que na dublagem ele
é, o primeiro,
fala, seu Ramon.
É o primeiro.
Seu
é
Ramon,
primeiro.
Seu Ramon.
É a mesma época que era Francisquinha.
É.
Uhum. É a mesma época, é os primeiros episódios, episódio
1. Eu te contei que eu vivi uma experiência parecida com a do professor Girafales. Eu contei pro Chiquinho, não contei.
Não
Tem um episódio do Chaves, que é aquele que eles faltam...
Eu tentei mudar o assunto.
Então não, mas eu vou voltar na minha vida. É que ele vai entender a referência. Que eles não vão pra escola, e aí no final o Chaves... Então eu vou contar pro professor por que a gente não foi pra escola. Aí ele chega assim, professor, você sabe por que a gente não foi pra escola? Eu, o Nhonha, a Chiquinha? Sim, porque hoje é domingo. Aí aconteceu isso comigo, porque eu tava tipo em casa, de repente cheguei. Ô professor, você me desculpa, mas eu não vou poder ir na aula hoje, porque eu tô cheio de não sei o quê. Professor, eu não vou poder... Tipo, a galera mandando no grupo. Professor, eu também não vou poder... Beleza, gente, eu também não vou, que a gente tá de férias.
Aí, ó. A vida imita a arte. Não perca. Essa foi horrorosa.
Não perca.
Não perca. Mas é um bom trailer essa aí.
Nos melhores cinemas.
Não perca, Chiquinho, Rafael e Tércio Lemo com o programa Subset. Tem uma vinheta com essa...
Altas confusões.
E muita badalação em...
Programa Subset.
Rádio do Barulho.
Rádio do Balacobaco.
Aqui na Sessão Vespertina.
Da Zoom FM.
Uma rádio supimpa.
Versão brasileira.
Rola Mágica Magazine São Paulo.
Magazine Luiza.
Rola Mágica São Paulo.
Cara, pior que eu acho que um dia a gente vai ouvir isso, um dia.
O quê?
Versão brasileira, Magazine
Luiza. Ela comprando tudo,
a Magazine, né? Luiza é a Disney do Brasil, velho. Eles estão comprando tudo.
O que eles compraram esses tempos atrás?
O site do Jovem Nerd.
Não, eles compraram outra coisa.
O site do Canaltech já era deles também. Ah, eles compraram o Kabum.
O Kabum.
Kabum.
É isso mesmo.
Compraram o Kabum.
Aí acabou, né, gente? Desculpa, eu precisava fazer um comentário desse. Tá. Eu peço desculpas.
Com muito dinheiro, as pessoas hoje em dia faz mais dinheiro.
Faz mais dinheiro.
O fazem?
Fazem. Deixa eu voltar àquele assunto que a gente conversou no intervalo sobre sucesso. A gente fica pensando que dinheiro é sucesso e não é, né, gente?
Depende. Foi até uma coisa que eu abordei. Que é o seguinte, depende. Como sucesso... Tércio Emo, defina sucesso, primeiramente.
Sucesso, acho que você... É o bem-estar. O seu bem-estar...
Tipo, venci. Consegui aquilo que eu queria, que eu tanto almejei. Tive sucesso. Se a vontade da pessoa é ter dinheiro, aí sim, o sucesso pra ela é dinheiro. Sim. Agora, que nem no meu caso, o meu sucesso pra mim é ter minha carreira profissional resolvida e viver disso e ser feliz vivendo da minha carreira profissional de música e papapá. Então o sucesso pra mim não é virar um músico milionário com uma mansão no Neverland. É conseguir atingir o que eu quero, que é viver bem de música e uhul.
Sabe uma coisa que eu gosto muito, que me dá muito prazer?
Sim.
Por exemplo, o que a gente faz de fazer um trabalho de mesa de espetáculo, montar o espetáculo, executar o espetáculo e voltar pro processo inicial.
Eu adoro isso.
O trabalho de mesa pra mim é fantástico. De você ficar lá...
Processo criativo.
É, eu gosto muito, cara. Muito, assim.
Até o trabalho de texto que é pronto, de ficar trocando ideia, além do texto, eu gosto disso.
Sabe uma coisa que eu tinha vontade de participar, de conhecer um dia? Trabalho de roteirista. Mas de roteirista tipo de programa de humor, de comédia. Porque tem que sair texto toda semana, e muitos textos. Então é a semana inteira criando, cara, é pirando na batatinha. Eu lembro que lá na TV plano...
antes de você falar disso aí, o... Oh, meu Deus, dos quatro amigos lá, o Padilha.
Sim.
O Padilha, ele foi um dos roteiristas da Porta dos Fundos.
Sim.
E ele era frustrado lá dentro
com um de
roteirista. Porque, cara, é o seguinte, eles tinham uma regrinha assim, que traz três ideias, três coisas, né, escritas, que a gente vê, põe na mesa, se for bom vai, se não for bom descarta, ou então durante o processo de mesa muda, né? E ele ficava tenso porque tinha um horário pra entregar, tinha aquela... tem aquela coisa que ele não gosta muito, que é do trabalho, né? Tipo, 8 horas da manhã, 7 horas
Nossa,
da manhã.
Nossa, que terrível.
Né? Essa música coube bem agora. Tenho que trabalhar. Tenho que criar. Tenho que fazer. E isso incomodava ele. Chiquinho?
Chiquinho? Tô vindo.
Chiquinho?
Pode falar.
Chiquinho!
Isso incomodava ele.
Chiquinho, o Chiquinho tá dormindo no estúdio, gente.
Até parece.
Ele tá dormindo em pé.
Eu tô vendo as empresas que a Magazine Luiza comprou. Canaltech, comprou um monte de coisa.
Comprou todo Startup, mundo, cara. Startup,
comprou um monte de coisa.
Subset, você não tá entendendo, eles estão comprando logo aí.
Tô aguardando, ó.
GFL, logística.
Eu tô aguardando a Magazine Luiza, ó.
Tá, gente, é muita coisa.
Tô aguardando você aí, tá?
Uhum.
Programa Subset.
Cara. Comprou a Wizard.
A Wizard também é dela?
Não, a Wizard é dela?
É, não sei. Tem aqui uns negócios da Wizard aqui, ó.
Não, porque a Wizard, na verdade, ela...
Deve ser coisa digital, né?
Não, não, a Wizard é a escola de inglês.
Eu sei, mas deve ser alguma plataforma digital dele.
Não, deve ser. O que que acontece? A Wizard...
Muito doido.
A Wizard se fundiu com a WiseUp.
Uh-huh.
E criaram a... Virou Y alguma coisa. É quase o WiseUp também, mas não é isso.
Uh-huh.
É... Só que ainda era do Flávio Augusto ainda, não era... Só se ele vendeu.
Ó, falando de sucesso aqui, Natália Verro já mandou. Tá trabalhando, Natália Verro, pra caramba aqui, ó. Sucesso substantivo masculino. Aquilo que sucede, acontecimento, fato, ocorrência. Qualquer resultado de um negócio ou de um empreendimento. Ah, mas aí é muito capital isso aí, né?
Cara, é assim, ó. De resumo. Com muito dinheiro, se a pessoa é empreendedor mesmo, ela faz mais dinheiro.
Aí entra naquela teoria da compra da casa.
É. Fala no ar.
É o seguinte, eu tenho não uma teoria, tem estudos que apontam, tem gente que discorda, o pessoal mais antigo. Na verdade, é uma questão, aí é questão de sucesso, de valores. Que é aquela coisa, o que que você preza? Ter alguma coisa que é sua ou ter um sucesso, um prazer de vivência? Que foi o exemplo da casa. Que as pessoas pensam assim, não vou... Nós que vivemos no mundo No baixo clero, nós sim, somos acebolados.
Nós somos o proletariado.
É. A gente vive num... A gente, nenhum de nós que eu saiba, até onde eu saiba, se alguém puder, me fala que eu vou querer ser seu amigo. Pode comprar uma casa à vista, por exemplo.
Ah, sim.
Uma casa de 200 mil que seja. Um apartamentinho em Diadema custa 200 mil.
Quem consegue isso é porque, tipo, conseguiu alguma coisa de um parente, a família
ou
tem,
então até, tipo, guardado. Ou então teve a benção de ser criado desde criança aprendendo a juntar dinheiro.
É.
Que juntava mesada, que depois juntou dinheirinho do lanche da escola, fazia esse tipo de coisa. E aí, o que que acontece?
O Chiquinho ia falar, ele desistiu.
O que que eu defendo, que alguma das pessoas que lidam com dinheiro...
É que ele falou, juntar dinheiro, eu não consigo nem...
Não, tem gente que consegue, cara. Pior que tem gente. Só que consegue. Ninguém compra uma casa à vista, certo?
Certo.
Difícil. Então, a pessoa financia. Normalmente, em quantos anos, o brasileiro que gosta de deixar bem pra depois? Tercio emo?
Não entendi o seu...
E normalmente quantos anos o financiamento?
Ah, 30 anos.
30 quase, anos.
35 anos.
Aí a pessoa fala, não, mas eu estou financiando porque agora aqui é meu. Não, não é seu. Vai ser seu depois de 30 anos.
É. Tipo, paga 10 anos e depois não paga mais.
E depois não paga mais. Você vai ver o que é seu. Não é seu. E depois daqueles 10 anos, daqueles 30 anos, beleza, você tem um patrimônio físico. Você tem um montante que a prefeitura e a cidade, o estado entende que aquele local do Brasil é seu... E que aquelas paredes são suas. Isso é legal. Mas aquilo é um passivo na sua vida. Você vai gastar dinheiro com aquilo, sempre. É. Tudo bem, você vai morar, mas... não ser que você alugue.
Com juros compostos e afins.
Exato, com juros compostos primeiro. Em vez de pagar um, você paga dois.
Dois e um pouquinho mais.
E aí depois dos 30 anos, aquilo só vai te gerar despesa.
E a minha defesa é que é o seguinte, o que você pagaria 30 anos em um imóvel para ser seu, lembrando que enquanto você está pagando ele não é seu, é essa a ilusão que todo mundo se embanana. Coloca esse dinheiro para render. Pega o seguinte, ó. Eu ia pagar, vamos supor, 2 mil de parcela. Então eu faço o seguinte, eu pago 1 mil de aluguel e outros 1 mil eu boto para render durante os mesmos 30 anos. Depois de 30 anos, você tem um patrimônio de aproximadamente, eu já fiz cálculo, já fiz todas as contas, de aproximadamente 1 milhão de reais.
Ô, louco.
E esse patrimônio, se você deixar ele só rendendo, não vou mexer, não vou tirar para comprar, ele te sustenta perto da tua vida. Inclusive, o aluguel, ele começa a te pagar de volta aquilo que você desembolsou lá atrás.
É, mas isso aí...
E sobra pra você uma grana.
É você fazendo esse procedimento, né?
E ter paciência, porque é você desapegar, pensar, não.
É, a gente tem que pensar que a gente teria que fazer isso a partir de 1 ano de idade, né?
Não, cara.
Não, você é 30 anos, né? Tipo, eu com 8 anos de idade, eu vou começar a poupar agora.
Eu vou fazer. Depende, Tércio, porque se você for parar pra ver, você começa a poupar agora. Desculpa, Chiquinho, eu não entendi. Mas você pretende morrer com 65?
Ninguém pretende morrer.
Eu não sei. Eu não sei se eu quero
estar. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Eu não
pretendo morrer. Exatamente.
Mas ninguém pretende morrer com 60 anos de idade.
Eu não pretendo morrer, então.
Eu pretendia não morrer em nenhum momento.
Entendeu? Mas... Então é aquela: entre comprar uma casa e ficar com aquela puta que pariu, eu tenho que dar. Desculpa o palavrão, gente. Perdemos o horário, não. Eu preciso, porque se eu não pagar a casa esse mês, o banco toma minha casa, eu tô na Rua da Amargura. Eu prefiro ficar guardando essa grana. Porque se der uma merda, eu já tenho uma guarda guardada pra me suprir enquanto eu resolvo a merda, por exemplo. E aí depois disso, cara, aí eu tô bonito, ó, eu tenho um dinheiro lá que vai me bancar a parte da minha vida. Se eu viver mais 10 aninhos, é o dinheiro me bancando.
Já que a gente tá falando de gastar dinheiro, cartão infinito,
quero gastar um milhão de dólares.
É, agora vamos pensar diferente, que é o nosso caso, assim, né? Esses dias eu fiquei falando assim, cara, eu não podia estar gastando com essas coisas. Mas eu fico pensando, eu vou gastar quando? Porque a gente sempre fica nessa coisa de poupar, de segurar e não sei o que, mas em tese, e aí, cara? Se você não gastar, e aí? Você economizou, e aí vai comprar,
não compra? Mas aí que tá, a economia eu acho que ela não é inteligente quando ela é por ganância. É a chamada da economia burra. Tipo assim, não, porque eu vou economizar, porque eu não quero... A economia burra. Agora, se às vezes você tá economizando justamente pra depois se dar um prazer maior, aí é válido.
É
que você tem que ter coerência que no meio desse caminho você pode morrer, por exemplo.
Então... Eu tô falando de coisas banais, tipo assim, cara, tô com vontade de comer tal coisa.
Uhum.
Aí eu falo assim, pô, não era bom ficar gastando dinheiro agora, tal, e bababá, e não sei o quê. Aí você se priva por uma coisa que vai te render, sei lá, um pouquinho que você, sei lá, não, isso que eu quero dizer. Esses pequenos gastos que a gente não faz... Por causa de uma outra coisa, se você tivesse gasto, dane-se, não ia fazer muita diferença, você não ia morrer, sofrer.
Não, então, é que tá, se não vai fazer diferença, aí é mão de vaquice, aí não vale a pena.
É, cara.
Agora, eu vou falar por mim, por exemplo, já teve dia de, por causa de um iFood a mais que eu pedi, eu tive dificuldade pra pagar a mensalidade da faculdade.
Então, mas...
Porque na conta, passou um iFood a mais que eu não lembrava e...
Nossa, eu sou muito perdido nas minhas contas, cara, não tenho esse cálculo, não. Eu não tenho esse dom.
Aí vem aquela energia. Aí entro de novo na questão da sorte.
Aí, ó.
Que de repente, putz, não vou conseguir pagar a faculdade, que não sei o quê. Daqui a pouco meu telefone, Rafa, tem show hoje. Tem show hoje não. Hoje eu fechei um show pra sábado. É sorte, Tércio.
É uma graninha a mais, uma graninha a menos?
Não é mais uma graninha a mais, que agora eu vou ter que pagar aquele iFood, que agora eu pago a faculdade e tudo mais.
Então, na verdade, isso que você está falando é nada mais, nada menos que... O segredo de Rafa. Será que é sorte? Será que ele vai conseguir?
Cara, eu vou falar pra você... Agora, eu tô a fim de entrar nesse assunto da sorte. Desculpa ter batido na mesa.
É a 29ª.
Eu já tô empolgado.
Tô vendo.
Porque essa semana aconteceu isso de novo. Eu ia fazer um show, eu ia ser chamado pra fazer um show, acompanhar um artista lá pela Secretaria de São Bernardo.
Secretaria de São Bernardo?
Secretaria de São Bernardo.
E o secretário?
Que eu ia ganhar um cachezinho interessante.
Sim.
E aí hoje eu fiquei sabendo que o show caiu por terra. E hoje eu recebi a notícia que uma amiga me indicou pra virar um professor numa outra escola que tá precisando. Tipo, deu um ruim e já veio alguma coisa pra me salvar.
Já deu ruim e deu um bom, mas aí você tem o universo ao seu favor.
Será que... Então, mas é isso, será? Ou será que é uma mentalização boa? Ou será que é tipo, é acaso, meu? Desencana disso.
Você tá querendo umas respostas. Eu não sei se eu tenho essas respostas. Chiquinho,
você tem respostas, Chiquinho?
Você que está com esse sono agora.
Eu tô com sono.
Esse momento do sono é bom, porque às vezes a pessoa começa a falar desgraçadamente, vai.
Não, eu tô vendo vocês falar de dinheiro, de não sei o quê. Eu tô pensando outra coisa que eu faria com dinheiro, com... Tipo, as pessoas ficam... Vocês estão falando em poupar, em fazer tal... Eu acho que a ideia aqui é gastar. Gastar desenfreadamente sem pensar no amanhã. Eu acho que esse é o grau da coisa, né? É lógico, seria dicas de investimento e negócios com o Rafa Nascimento, mas acho que a coisa seria
dicas gastar. Dicas de investimento e negócios com o Rafael Nascimento.
Natália Verro, você que tem resposta pra tudo, eu sofro de karma ou sou sortudo? Ou é um azar? Nossa, ia ser maravilhoso a Natália Verro responder essas coisas também.
Chiquinho, tem tour?
Tem tour de notícias.
Tem tour? Então vamos fazer um tour de notícias e das notícias enquanto a gente pensa sobre isso. Uhum. Será que Rafael Nascimento...
Ó, rapidinho, eu não sei lá, se eu tivesse tipo muito dinheiro, eu não ia montar ONG, não.
Não ia montar ONG?
Tipo, salve as baleias, tá ligado? Essas coisas assim, eu não...
Não?
Não.
Nada. As baleias que se
dane.
Dane-se as baleias.
Tour de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá.
Pai de Britney Spears não quer mais ser tutor da cantora.
Ah, mentira.
Rosa Maria diz que está solteira e Gataz retruca. Tá, não. David Brasil mostra resultado de cirurgia que durou 11 horas. Yasmin Brunet declara a Medina com fotos do chuveiro. Luísa Sonsa é processada em 470 mil por agência.
As notícias estão ficando interessantes, Chiquinho.
Sério?
Em vez de estar piorando, tá melhorando essas notícias.
Scarlett Johansson abre o processo contra a Disney.
Nossa, isso é muito
é
sério.
Porque,
isso
aí, é porque é, colocaram o filme no stream, né?
Nossa, você entendeu o rolê? O que aconteceu?
Não entendi. Eu sei que...
Eu vou tentar explicar.
Tem mais outra também que tá tentando processar a Disney.
Como é que é o nome dela? É a mesma mina que fez o...
Scarlett Johansson?
Não, que fez o Homem-Aranha, que agora fez a Cruella.
Você.
Verdade.
Esqueci o Anne nome Hathaway. Dela. Que fez a Mulher
Gato também. É essa mesmo.
A Cruella.
A Cruella, a Amy. É, pelo mesmo motivo, que é o seguinte. Lá nos Estados Unidos, tem uma coisa muito forte que é o seguinte... O contrato vale muito. Se lá nos Estados Unidos o cara escrever no guardanapo, né? A gente fez um acordo aqui e escreveu no guardanapo.
É válido.
Vale, e a gente assinou, vale como contrato. Aquilo vale. E leva muito a sério, né? Então o que aconteceu? A Scarlett Johansson, ela tinha direitos no filme de porcentagem.
De bilheteria.
Isso, de porcentagem de bilheteria. Tal. E aí o que acontece? No contrato tava isso, vai no cinema... E você tem... Bem, tivemos a pandemia, tivemos o caos todo, tal, mas finalmente foi pro cinema, certo? Aí o que a Disney fez? Foi lá e lançou...
Na plataforma. Primeiro.
Na plataforma. Só que é o seguinte, o contrato só diz que ela só pode participar dos lucros...
Bilheteria.
Da bilheteria do cinema. E tudo, todo o dinheiro que entrou, né, dentro do stream lá da Disney Plus, fica pra Disney. Não vai pra ninguém que fez o filme. Ninguém, nem pra atriz,
Que coisa muito louca. E outra, eles lançam na plataforma. É uma coisa que eu fiquei de cara, né, quando eu vi. Que é o quê? Tem lá o Disney Plus, você entra no Disney Plus, tem certinho. Só que, na ocasião, por exemplo, qual que é o filme que eu tava querendo assistir? A Viúva Negra, por exemplo.
Sim.
Pra você conseguir assistir o filme, você tinha que comprar aquele passe de 69 não sei o que lá.
Sim, 70
ele não
pila.
Tá no Disney Plus.
Mas o pessoal comprou e assistiu
pelo ele Disney tá Plus. Ele tá no Disney Plus Plus, tá ligado?
Disney Plus Plus Plus.
Na verdade, é o serviço chamado Disney Pass, que é dentro do Disney Plus.
É um premium dentro do.
É tipo fura-fila do Hopi Hari.
Nossa,
é
que irritante tipo... aquilo, cara. Nossa, que irritante fura-fila do Hopi Hari.
Muito bem colocado, Rafa. Fura-fila
do Play Center.
Ah, enfim.
Verdade.
Natália Verro falou que é azar, Rafinha, não, e Emma Stone. Ela falou
Emma Stone?
Emma Stone.
Que Emma Stone? Não, não é Emma Stone não, cara.
Ela chama... É a Emma da Cruella?
Cruella?
É? Não, é a Anne Hathaway.
Bem, descobriremos depois do jornal. Por que o jornal não foi, Chiquinho?
Porque tem que apertar o botão.
Sim, mas eu tenho que deixar o painel aberto, senão,
isso.
Senão não dá certo.
Começa agora, Jornal com as notícias que não fazem o menor sentido.
Com as notícias que fazem o menor sentido, começa aqui. Idosa está há quase um ano presa dentro de casa.
Eu pensei outra coisa.
Após vizinho demolir a escada de acesso ao imóvel.
Peraí, como é que é?
Idosa está há quase um ano presa dentro de casa. Após o vizinho demolir a escada que dá acesso ao imóvel dela.
Gente, como ela recebe as cartas?
É, as cartas ela recebe, ela não consegue sair de casa.
A pergunta é, que ano que isso aconteceu? Esse ano?
Esse ano.
Ah, tanto gente.
Advogado do vizinho afirma que a construção foi feita de forma irregular. A situação acontece em Itacaré. É, e segue decisão judicial, lá na Bahia, tá, gente?
Nossa, velho.
Uma idosa de 61 anos... Nossa, 61 anos já é considerado idoso?
É.
60, passou de 60. Anos.
É idoso já, tá bom.
65 anos você pode andar de busão de graça.
Uma idosa de 61 anos está há quase um ano sem poder sair de casa em Itacaré, no sul da Bahia. E a situação começou quando um vizinho do andar de baixo demoliu a escada de acesso para a casa dela, alegando ter sido construída de forma irregular. O caso havia sido divulgado no mês de janeiro, mas o impasse segue na justiça. A filha de Neide Bahia de Souza acessa a casa utilizando uma escada de alumínio colocada no lugar da onde a escada foi demolida. Mas Eneide, por ser idosa, não pode fazer a mesma coisa. Ela conta que não saiu de casa nem para votar para prefeito em 2020, e nem para tomar a vacina contra a Covid-19. A escada de alumínio fica entre a janela e a casa de outra vizinha. A filha de Neide, Tamara Bahia, conta que todos os dias se arrisca descendo a escada para poder ir trabalhar.
Para descer essa escada é um pouco difícil. Eu arrisco minha vida
todos os dias. Gente, uma escada só, pelo amor de Deus.
Não,
bem, gente. Tudo bem, a idosa não consegue descer.
É um andar, Chiquinho. É como se fosse um andar em cima do estúdio aqui.
Sei, mas tipo, a outra que trabalha, não sei o que, vai pro trabalho e falou... Eu me arrisco todo dia descendo essa escada.
Ah, sim, mas é outra.
Essa longa e perigosa.
Mas cara, já viu aqueles reality show que tem nos canais? Que os caras ficam pondo ação dramática onde não tem?
É.
Né? Tipo assim,
desastres aéreos.
É, não, coisa mais idiota, tipo, o desafio da confeitaria. Ele tem apenas 20 minutos para fazer um bolo. Meu Deus, o glacê não ficou bom. E agora, o que eu posso fazer? Sabe,
o tempo estava acabando e eu ainda não sabia como fazer a cobertura do bolo.
E ela estava me deixando muito nervosa porque ela ficava me cobrando e a pessoa estava assim.
Não, e aí resolve uma forma mágica. Mas aí eu resolvi fazer o glacê e deu tempo.
É.
E resolve, tipo, facilmente.
Né? Cara, eu lembrei de desastres aéreos porque, assim, tipo, naquele momento, quando percebeu o vento cruzado, o piloto do avião teve que decidir que precisava fazer. Aí, mó dramatização, né? Meu Deus, esse vento cruzado que nos... Aí corta na vida real. Acho que tem um vento cruzado ali, viu?
Já resolvi.
Só jogar pra esquerda.
Tá, resolvi. Tem um negócio nesses voos que é quando o avião ele vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, e aí tem uma hora que ele para e não vai mais pra cima.
É, stall, ele perde a sustentação.
E tem vários acidentes de stall, cara. Aquele, vários acidentes.
O avião da Air France stall. Que ele caiu no mar foi stall.
Sabe o que é stall? Você entendeu, Chiquinho?
Sim, ele tá subindo, 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 só que tem uma hora que ele não tem mais força pra conseguir subir mais.
Não é força pra subir, na verdade é sustentação do vento.
É, tipo, o avião tá plano e aí de repente ele fica praticamente vertical.
Isso.
E aí ele cai.
Não necessariamente também. Ai. O que é que acontece é o seguinte.
É, mas eu falo vertical, eu tô exagerando.
Ele tá plano e aí daqui a pouco o vento não sustenta mais ele faz isso aqui assim.
Ele cai. Tem vários acidentes de stall, cara, e o cara não percebe, sei lá, a máquina não avisa, o cara não percebe, apesar que a máquina sempre avisa, né, stall.
Ela fica stall.
Falando nessas coisas de, né, do... Caramba, agora, continua aí, Tarso, esqueci.
Tá bom.
Stall. Lembrei, você tá falando sobre as narrações de não sei o que e tal. Eu vi não tem nada a ver com a notícia, mas a gente já volta nisso. E os caras, eles fazem carros, é um negócio da Netflix lá, que eles reformam carro, vende e tal. E aí depois chega no final da reforma do carro e vai vender o carro pro outro cara, né? Aí quando ele vai vender o carro pro outro cara, aí aparece ele negociando, olha, eu vou vender esse carro por 80 mil dólares. Aí o cara olha e fala, 80 mil dólares é muito dinheiro. Aí aparece ele mesmo que tá negociando, falando por trás. Naquele momento que eu falei 80 mil dólares, eu achei que não ia... A minha pele tremeu e não sei o quê. Ele mesmo narrando o negócio que ele tava fazendo.
A sensação que ele teve.
Eu achei, ele não vai querer comprar esse carro, não sei o quê.
Tem um pior que é do History, que é o cara lá da...
O Trato Feito.
O Trato Feito. O cara chega assim, eu achei esse artefato aqui e quero vender por 20 mil dólares. Aí o cara chega, ah, é. Eu quero, isso aí só vale 2 dólares. Aí volta nele, eu acho que eu fiz um ótimo negócio. 2 dólares.
Não, é mais legal ele falando assim, eu queria 20 mil, não valia tudo aquilo, eu acabei vendendo por 50 centavos, tô um pouco chateado, mas pelo menos eu me livrei de um entulho e não vou ter problemas com a minha mulher em casa.
É, mais ou menos isso mesmo.
Beijo, Bezerra.
Falando em Bezerra, Coveiro ganha fãs com vídeo de sumação.
É sério?
Achei minha zona de conforto. Quando começou a trabalhar como coveiro, Fabrício da Silva Pascoal tinha pelo menos um pesadelo por semana. Os sonhos eram parecidos entre si. Túmulos revirados, restos mortais para fora dos caixões e pessoas estranhas mexendo nas covas. Um caos que dependia só dele.
Certo.
Dependia, não despendia, tá? Dependia só dele. Um único funcionário para organizar. Parecia um pouco aquele clipe do Thriller do Michael Jackson contra o nosso herói. Quase 15 anos depois, desde seu primeiro dia de trabalho, Pascoal concluiu que não era um pesadelo, mas apenas sonhos sobre o trabalho. Sabe quando você sonha com alguma coisa no trabalho que está te incomodando? É a mesma coisa, explica o nosso coveiro de 45 anos. Hoje, mais experiente, tem pelo menos um sonho assim por ano. Fragmentos, enfim. Aí o que ele faz agora? Ele pega esses vídeos, põe, faz vídeos no YouTube, né, batizado de Vídeos Aleatórios do Coveiro. No canal, o Sepultador conta detalhes do trabalho, como manter seu psicológico, como lidar com a morte todos os dias, e registra também a exumação que realiza no cemitério municipal de São João Batista, situado no município de Guarapi, parte da região metropolitana da Vitória, Espírito Santo.
Só podia.
São João Batista é o cemitério central do Rio de Janeiro também.
Então. Enfim, aí tem essa matéria aqui, deixa eu ler a outra. Sim. Aqui. Cão toca campainha.
Para corre!
Cão toca campainha para entrar em casa e surpreende donos em Mato Grosso. Pensava, certo, que ele era um fantasma. Né? Quase todos os dias, né, os donos escutavam a campainha tocar, mas só descobriram quem fazia isso até assistir os vídeos gravados por moradores da região que repercutiram nas redes sociais. Um vídeo de um cachorro de raça Fox. Eu não sei falar isso aqui. Hoot? Hoot? Fox Hoot americano? Não sei. Tocando a campainha para entrar em casa, viralizou nas redes sociais.
Fox Terrier.
Fox Terrier, isso.
Terra Nova, meu nome é Terra Nova.
Terra Nova, senhor. São Bernardo, não, Fox Terrier. Enfim, o tutor do Faísca, Gilo Berindi, contou ao Subset que a família alimentava a teoria de que a campainha era tocada por um fantasma. Mas, na verdade, era só um cachorro. Enfim, acho que eu dei as notícias que eu cantei que eu ia fazer hoje, né?
Foi. Sim. Eu vi o vídeo do cachorro tocando a campainha pra entrar dentro de casa. Ele, tipo, vem da rua, sabe? Tipo, vagabundo mesmo, passou o dia inteiro fora na rua. Aí ele sobe assim, aí encosta a pata no interfone. Aí a dona vai lá e abre o portão.
Ah, então. Cachorro esperto, cara, querendo entrar em casa e tal, tá cansado do dia, né? Aquela coisa toda.
Tipo, mãe, cheguei!
Então tá certo, não tem nada de errado com este lindo e cheiroso cachorro.
Eu queria fazer uma errata.
Pode fazer uma errata, por favor.
Uma errata, Natália Verro, nosso assunto, assuntos aleatórios. É realmente a Emma Stone, a Anne Hathaway é a segunda versão da Convenção das Bruxas. Ah. Eu confundi as vilãs.
Viu só? E aí, você falou que ela tava
por isso doida. Por isso temos a Natália Verro
no time. Natália Verro só para nos salvar.
Isso.
Né, de tudo. Nath,
isso. I love you. Ah. Fabinho, I love you too.
I love you too, too.
O Fabinho tava online também.
Verdade, a Nath e o Fabinho estão de casa nova, né?
Estão de casa nova?
De casa nova.
Olha. É isso aí, parabéns aí.
Parabéns. Parabéns ao casal. Parabéns.
E a casa nova.
Titio já ama.
Titio já ama. E a pizza aí vai ser quando, Nath? Estamos no aguardo.
A pandemia tá finalizando.
Tá finalizando, né? Aqui estamos vacinados, vocês também acreditam.
A gente tá 50% vacinado.
Né? É verdade. Uhum. O Chiquinho tá 100%.
Tô 100% vacinado.
Eu acho que a Nath tá 100% também.
Também tomou
a... Eu acho que a Nath não tomou a Janssen.
Não?
Não, mas eu acho que ela tomou, que já a dose é curto tempo. Acho que a Corona. Tipo, que é no mesmo mês, é uma no começo do mês.
Ah, tipo 2 semanas e tal.
É, 28 dias.
Olha, que sortuda, mano. Eu tenho que esperar até setembro.
Eu não sei, eu tô chutando. Diz pra nós aí, Nath.
É, ela, quando ela resolver dizer isso, eu já vou me despedindo. É, pizza só depois da segunda dose, ela já tá avisando aqui.
Não, sim. Quando que é a sua segunda dose?
Ah, grande mistério. Quando será que é a segunda dose
da Nath? E do Fabinho.
Tá bom, muito obrigado pela audiência, amigos. Lembrando que quinta-feira que vem estaremos aqui com um tema novo ou uma bobagem nova para falar nada, porque somos especialistas em porcaria nenhuma.
Falamos nada e não agregamos. É bom.
E o Chiquinho vai ter dormido melhor.
Né? O Chiquinho vai estar acordado, gente.
Vai estar acordado, né? Não vai estar cansado de... Enfim, dessas noites jogando videogame, vendo filmes, pra passar a depressão pós-parto do nascimento.
É. Ficou bom essa? Foi muito ruim. Foi
mereço.
Na próxima trago um pouco mortadela.
Isso.
Na próxima traz meu churrasquinho.
Isso. Churrasquinho. É, você tá me devendo. Você falou que ia me trazer um negócio lá do...
Eu ia trazer mesmo, mas esqueci. Mas eu vou trazer, próximo. Então, a Natália já provou os...
As delícias dos
Petex.
Então, muito obrigado, gente. Até semana que vem, se tudo der certo. Tchau.
Tchau.
Seco, né?
Foi.
Seco.
Eu cansaço. Minha segunda dose será em setembro.
Ah, setembro também. Ah, então você também é nós dose longa.
Ela,
que nem nós.
Ela é das AstraZeneca.
Setembro chove?
Setembro chove.
Setembro chove.
Setembro
chove. Nossa, você tem vacina? Chiquinho tá tão
adorei,
coisadinho,
nota,
né?
Adorei, nota zero.
O Chiquinho tá tão coisadinho. Ah, fala.
Ah, tem som de
coisadinho.
Não?
Oi?
Eu voltei.
Estamos saindo?
Não.
Não saímos?
Voltamos de novo.
Tudo isso é uma terrível pegadinha.
É.
Sabe aquela pegadinha que você fala assim, nossa, que bacana. Não, não é bacana. Não.
Chiquinho!
Só quero falar assim, ó. É, já que não tá fora do ar, né?
É em buraco de cobra.
O que vocês gostariam de gastar dinheiro com...
O Chiquinho tá morrendo de sono porque ele passou a noite inteirinha colocando...
Eu não pus, você viu?
Não? Ah!
Aqui na sua rádio, Alegria está no ar. Zoom FM 87,5 MHz.